42 pessoas morrem em acidentes nas estradas federais neste feriado.
Data para reaplicação das provas do Enem vai ser negociada com as universidades.
Governo brasileiro defende em encontro internacional o fim do uso de produtos que mudam o sabor do cigarro.
Terça-feira, 16 de novembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Duas pessoas morreram nas rodovias federais neste feriado prolongado da Proclamação da República.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, este foi o segundo feriado mais violento nas estradas federais brasileiras neste ano, ficando atrás apenas do Carnaval, quando foram registradas 143 mortes.
Foram mais de 2.500 acidentes entre a sexta e a segunda, que deixaram quase 1.500 pessoas feridas.
Minas Gerais foi o estado com o maior número de mortes e acidentes nas rodovias. Santa Catarina teve o segundo maior número de acidentes e Pernambuco o segundo maior em mortes.
A imprudência dos motoristas e as fortes chuvas em algumas regiões foram apontadas pela PRF como os principais motivos dos acidentes e mortes deste feriado, além do aumento do fluxo de veículos nas estradas.
Nos quatro dias de operação, a PRF registrou mais de 62 mil infrações de trânsito, 60% delas por excesso de velocidade.
De acordo com o balanço do feriado, quase 400 motoristas foram flagrados dirigindo embriagados. 202 foram presos.
Voz do Brasil.
O ministro da Educação, Fernando Haddad, afirmou hoje que ainda não está definida a data para a realização de uma nova prova do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, para os alunos que foram prejudicados por erros nas provas realizadas no dia 6 de novembro.
Hoje, durante a audiência no Senado Federal, Haddad disse que outras falhas já aconteceram em edições passadas do Enem e que, mesmo assim, as provas não foram canceladas.
Já houve problemas com os Correios no passado, não nessa edição, mas já houve. Já houve problemas com a distribuição, já houve problema com causas naturais, já houve problemas no INEP, já houve problemas com o CESP e Sesgran Rio, que são também consorciadas, as únicas instituições capazes de realizar um evento dessa magnitude. Ou seja, nas 14 edições do Enem, eu posso assegurar que não houve uma única edição em que nós não tivemos que enfrentar um problema técnico dessa natureza. Nenhuma das 14 edições. Sempre que há um problema, há uma solução cabível, que não o cancelamento da prova.
Fernando Haddad também afirmou que o Ministério da Educação deve negociar com as instituições federais de ensino superior a nova data de realização das provas, para que os vestibulares não coincidam.
O ministro defende que o cronograma do Enem seja mantido e as notas estão previstas para serem divulgadas na primeira quinzena de janeiro.
A posição que o Brasil vai adotar na quarta sessão da Conferência das Partes da Convenção Quadro para o Controle do Tabaco foi definida em conjunto por 10 ministérios.
O encontro, também chamado de COP4, começou nesta segunda-feira no Uruguai e, segundo a Secretaria Nacional Antidrogas, a comitiva vai defender medidas de redução do consumo de tabaco.
Tânia Cavalcante, secretária executiva da Comissão Nacional para a Implementação da Convenção para Controle do Tabaco, explica que uma das propostas do Brasil é banir os aditivos usados no cigarro para atrair mais fumantes, como aromatizantes.
Alguns aditivos, eles são usados para aumentar a capacidade do produto causar dependência, capacidade da nicotina causar dependência. E alguns aditivos, além de tudo, eles tornam o cigarro mais tóxico, como é o caso do próprio licor, que para dar sabor, de tutti-frutti, morango, etc. E o próprio açúcar, que ao ser queimado, ele se transforma numa substância tóxica, chamadas acetaldeído, que é neurotóxica e cancerígena. Então, por isso, países como o Canadá, como os Estados Unidos, já adotaram essa medida medida de proibir ou restringir os aditivos, e a União Europeia já se prepara para fazer o mesmo. E esse é um tema que vai ser pauta de decisão na próxima Conferência das Partes, no sentido de recomendar aos países que adotem essa medida para proteger a saúde pública da sua população.
Outras ações que o Ministério da Saúde quer apresentar na COP4 para reduzir o consumo de cigarros são as campanhas educativas e as advertências nas embalagens dos produtos.
Cerca de 50 mil produtores de fumo do sul do país devem sentir os impactos desta restrição. Por isso, o Ministério do Desenvolvimento Agrário tem um programa de diversificação de culturas como alternativa para os agricultores.
Informações em www.mda.gov.br.
Brasil. O ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, voltou a afirmar hoje que o salário mínimo no próximo ano deve ficar em torno de R$540.
O ministro participou de uma audiência no Congresso Nacional para discutir valores ainda indefinidos para o orçamento do ano que vem. Edla Lula.
Em agosto, o governo encaminhou ao Congresso o projeto de lei orçamentária. A discussão foi interrompida por causa da campanha eleitoral e retomada agora. A proposta prevê despesas totais no valor de R$913 bilhões. Desse total, 90% vão para os gastos obrigatórios, que são, por exemplo, o pagamento dos servidores públicos, o pagamento de pensões para aposentados e pensionistas. O restante vai para os programas, os projetos do governo. 30% para a área de saúde, 13% para a educação e 22% para o programa de aceleração do crescimento. Mas esse quadro pode mudar, dependendo do resultado da discussão mais polêmica do orçamento, o valor do salário mínimo. O projeto inicial do governo prevê o mínimo de R$538, mas os parlamentares querem acrescentar um valor maior ainda. Na audiência pública, na comissão mista de orçamento, o ministro do Planejamento, Paulo Bernardo, disse que o governo aceita discutir até o valor de R$540. Mais do que isso, vai ser necessário tirar dinheiro de outras áreas.
Para o valor atual, nós temos dinheiro no orçamento. Se você quiser aumentar o salário mínimo além disso, tem que colocar dinheiro também no orçamento para isso. Para cada um real, você precisa de 286 milhões no orçamento para fazer o reajuste. Então, se você quiser reajustar para um valor muito mais alto, pode resultar, inclusive, em prejuízo, por exemplo, dos investimentos. De você não ter dinheiro para tocar o Minha Casa Minha Vida, não ter dinheiro para tocar o PAC. Eu acho que nós temos que equilibrar essas coisas, né? E lembrar o seguinte, o critério que nós estamos fazendo, ele sempre dá para o salário mínimo o crescimento real, assim, acima da inflação, correspondente ao que cresceu a economia.
Na próxima quinta-feira, os ministros do Planejamento e da Previdência voltam a se reunir com representantes dos trabalhadores e deputados. De Brasília, Edla Lula.
Cerca de 25 milhões de pessoas no país têm algum tipo de deficiência. Esse número representa quase 15% da população brasileira, de acordo com o IBGE.
E para definir políticas públicas para essa parcela da população, a Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência promoveu aqui em Brasília mais um encontro nacional que terminou neste domingo. Cleide Lopes acompanhou e tem os detalhes.
Durante 5 dias, o quarto encontro reuniu aqui em Brasília mais de 400 pessoas de todo o país para avaliar as conquistas dos últimos anos. A representante do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência, Ana Beatriz de Prechedes, faz um balanço dessas conquistas.
Nós conseguimos ratificar pelo Brasil um documento internacional ligado à ONU, a Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, e que tem equivalência de emenda constitucional, aonde ela trata das questões da pessoa com deficiência dentro da pauta dos direitos humanos, aonde coloca a necessidade da equiparação de oportunidade das políticas públicas e coloca a dimensão da pessoa com deficiência fora dos aspectos do assistencialismo ou ligado apenas à saúde.
Para que esses avanços acontecessem, a participação da sociedade foi fundamental no fortalecimento das entidades que lutam pelos direitos da pessoa com deficiência, como explica Isaías Dias, representante da sociedade civil.
Isso resultou na maior organização dos movimentos sociais do segmento da pessoa com deficiência, porque a gente sabe muito bem que se os movimentos sociais que estão na sociedade civil não se organizarem, se mobilizarem para fazer as reivindicações, para conquistar os avanços, esses avanços não virão.
Na opinião do conselheiro municipal, Kellerson Souto, os avanços foram muitos, tanto na área de saúde quanto na educação, mas é preciso ir além na questão cultural e mudar o olhar da sociedade, em especial dos empresários, na geração de empregos.
Por mais que a gente tenha uma lei de cota, eu acho que os empresários não estão preparados para entender a pessoa com a deficiência como um capital intelectual para sua empresa, né? Como um colaborador mesmo, uma pessoa que vem agregar ao serviço. Eu acho que é mudar um pouco a imagem da pessoa com deficiência, da questão do assistencialismo para a cidadania. Eu acho que a gente tem que mudar um pouco essa visão.
O quarto Encontro Nacional da Pessoa com Deficiência terminou com a eleição de dois novos conselheiros, que vão representar estados e municípios dentro do Conselho Nacional na gestão dos dois próximos anos. De Brasília, Cleide Lopes.
7:11 no horário brasileiro de verão.
Hoje no Brasil vivem mais de 500 mil índios, de acordo com a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Eles estão distribuídos em 225 etnias, falando cerca de 180 línguas.
Além disso, estima-se que existam até 200 mil índios que já não moram mais nas tradicionais aldeias. Eles foram para cidades.
E nós, que sempre moramos em cidades, o que sabemos dos índios? A dança, as roupas, o artesanato, o que eles comem, a pajelança e principalmente o amor à natureza.
E é justamente para que a tradição indígena seja conhecida e também não seja esquecida, a FUNAI desenvolve há quase 20 anos o projeto Maloquinha.
Crianças e adolescentes, enquanto visitam ocas de verdade, conhecem a vida indígena, a alimentação, o vocabulário, a arte e os costumes. A repórter Daniela Almeida foi conferir como funciona o projeto e tem mais informações.
Funiô, Borduna, Zarabatuna, Baquité, palavras novas para o vocabulário de atentos ouvintes que visitam o projeto. São alunos de uma escola pública de Planaltina de Goiás, a cerca de 50 quilômetros do centro de Brasília.
Aprendi que não pode matar a natureza, né? Que os índios vivem delas, e que se destruir, eles não vão ter muitas coisas para fazer.
Eu aprendi os nomes das tribos, o vídeo, os instrumentos das tribos.
Ah, eu achei legal, porque eu não sabia como era antes e eu vim pra cá com os professores e aprendi muitas coisas sobre os índios.
O índio Chavante Gregório Wirinatissé Amanhud é voluntário do projeto Maloquinha. Ao ver as condições da aldeia dele reproduzidas na sede da FUNAI, Gregório acha que trabalhos como este ajudam a diminuir os preconceitos contra os povos indígenas.
Somos os primeiros, somos primitivos e nativos da nossa terra. Nós precisamos ser respeitados, ser reconhecidos, principalmente pelas pessoas que vivem dentro do nosso Brasil.
O projeto Maloquinha oferece visitas guiadas para turmas de até 40 estudantes. Técnicos da instituição estão à disposição para ensinar sobre a vida, os hábitos e os costumes dos índios brasileiros, por meio de apresentações de vídeo, textos recitados e apresentação de bonecos. Maria Aparecida Lelis Ferreira, coordenadora do projeto Maloquinha, espera criar nos visitantes uma consciência de respeito aos índios, às terras e às causas ambientais.
O que nós queremos passar para os estudantes que nos visitam é justamente isso. Vamos preservar esses povos milenares, né, que são tão questionados, mas que na verdade são povos ainda que têm que ser, sabe, respeitados e preservados, toda a sua cultura milenar.
Quem deseja conhecer mais o projeto, basta acessar www.funai.gov.br. De Brasília, Daniela Almeida.
Voz do Brasil!
Sexta-feira, quem mora na região nordeste do país pode presenciar o maior exercício de combate aéreo combinado da América do Sul.
É a Operação Cruzeiro do Sul 5, ou CRUSEX 5, que simula uma guerra aérea em cidades como Natal, Recife e Campina Grande.
Quem dá mais detalhes é o Coronel da Força Aérea Brasileira, Henry Munhoz, que conversou hoje com o nosso editor, Ramon Guzmão.
Coronel, qual o objetivo dessa simulação de combate aéreo no Nordeste do Brasil?
Esse é o nosso maior exercício de combate aéreo que acontece na América do Sul e ele tem três objetivos principais. Primeiro, nos aperfeiçoar na capacidade de organizar conflitos com forças aéreas de coalizão, que são vários países juntos visando um objetivo em comum. O segundo grande objetivo é treinar os nossos pilotos a atuar de maneira ofensiva e defensiva numa força aérea de coalizão. E outro grande objetivo da operação é que a gente possa, com a união de tantos países aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, aumentar nossa confiança mútua, melhorar nossa troca de experiência, contribuir para a camaradagem que a gente acredita que deve existir entre essas forças aéreas participantes.
Coronel, quantos militares estão participando dessa simulação de guerra?
A operação envolve diretamente cerca de 3 mil militares. Nós temos também 4 forças aéreas estrangeiras que estão aqui com aviões de combate participando da operação, que são as forças aéreas do Chile, França, Estados Unidos e Uruguai. Todo esse contingente envolve aproximadamente 100 aeronaves, sendo que Natal é a cidade que está recebendo a maior quantidade de aviões. São cerca de 60 caças voando aqui constantemente.
Conversamos com o coronel da Força Aérea Brasileira, Henry Munhoz, porta-voz da Operação Cruzeiro do Sul 5. Muito obrigado pela entrevista.
Obrigado.
O governo federal quer resolver a situação da posse e titulação de terras nos 9 mil quilômetros do litoral brasileiro.
De acordo com o Ministério do Planejamento, cerca de 400 mil famílias moram nessas áreas.
Para fazer a legalização, os Ministérios do Meio Ambiente e do Planejamento desenvolvem o projeto Orla, que identifica e regulariza ocupações irregulares.
Assunto da entrevista que a repórter Aline Bastos fez com Alexandra Heck, secretária do Patrimônio da União do Ministério do Planejamento.
Que áreas são essas e como é que vai se dar esse processo de regularização?
Bom, o Brasil tem uma costa imensa, né, maravilhosa, porém que foi ocupada de alguma forma desordenada por muitos anos. Mas desde 2004, praticamente, nós estamos regularizando essas áreas, né, do ponto de vista de saber quem ocupa, como ocupa e para que finalidade. Famílias de até 5 salários mínimos, na verdade, conquistaram a isenção do pagamento das taxas ou qualquer outro tipo, né, de cobrança por parte da União neste governo, né? Por quê? Porque reconhecemos o direito à moradia e em parceria com os municípios temos trabalhado num projeto de regularização fundiária, com regularização urbanística e ambiental para todas essas famílias de baixa renda. Isso tem garantido o quê? Um melhor controle e melhor cumprimento da própria Constituição. Porque a Constituição garante o quê? Proteção plena às nossas praias, que são bens comum do povo. Então, também nisso, o cidadão mesmo precisa se sentir, né, proprietário, já que é um patrimônio de todos, e garantir que também ali seja respeitado o seu direito de acesso irrestrito às praias e de proteção à nossa maravilhosa biodiversidade.
Explica melhor para a gente o que, que muda agora com essa decisão recém-anunciada.
Na verdade, apenas confirma aquilo que de fato é. São áreas de domínio da União e que precisam ser respeitadas como um tal. Isso não significa que não possam ser utilizadas, né? Elas podem e devem ser utilizadas com base num desenvolvimento sustentável. Esse projeto a gente tem desenvolvido com o Ministério do Meio Ambiente, o projeto Orla, que convoca a sociedade local daquela orla a participar de um projeto, de um plano de ação para uso e ocupação daquela orla. Isso significa sentar na mesma oficina de trabalho, representantes dos pescadores, enfim, ribeirinhos e, inclusive, representantes dos próprios empresários, do turismo, da construção e o poder público local como o grande anfitrião desse pacto no seu território.
Alessandra Resca, secretária do Patrimônio da União, muito obrigada pela entrevista.
Voz do Brasil.
Quase 99% dos domicílios brasileiros tinham energia elétrica em 2009, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD, divulgada no último mês de setembro.
Mas em 1992, 25% das residências não contavam com luz elétrica.
De acordo com o Ministério de Minas e Energia, programas como Luz para Todos, que desde 2003 levou energia para mais de 2 milhões de brasileiros na zona rural, é um dos responsáveis por essa cobertura de quase 100%.
Em 2009, só 1,1% das residências brasileiras não tinham energia elétrica, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Número quase 3 vezes menor do que em 2004 e 25 vezes menor do que em 1992, quando 25% dos domicílios brasileiros não tinham acesso à luz elétrica. Só o programa Luz para Todos, criado em 2003, para atender a zona rural, levou energia elétrica para mais de 2 milhões de casas, beneficiando pelo menos 12 milhões e 600 mil brasileiros. O estado de Tocantins, com 92,5% das casas com energia elétrica, e o Piauí, com 93,3% das residências com luz, apresentaram os piores desempenhos do país. Para driblar as dificuldades, como a distância e a localização de algumas comunidades no interior do país, o governo tem usado alternativas para gerar energia elétrica, como explica o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, Hildo Grittner.
Essas de maior dificuldade, existe projetos especiais para fazer esse atendimento. Por exemplo, usar energia solar, outras energias renováveis, né, alternativas como eólica, mini redes, mini usinas, para proporcionar o atendimento a essas famílias.
Sair da escuridão não é o único benefício com a chegada da energia elétrica. Com ela vem a possibilidade de usar geladeira, televisão, máquina de lavar roupas e outros bens de consumo que precisam da energia para funcionar. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, a PNAD 2009, divulgada em setembro pelo IBGE, a proporção de casas com geladeira subiu de 71,5% em 1992 para 96% no ano passado. No mesmo período, o número de máquinas de lavar dobrou. Para o secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, um reflexo do desenvolvimento com a chegada da energia elétrica.
O fato de se levar energia elétrica para essas pessoas é um vetor de desenvolvimento. É claro que tem um principal, é a gente levar a melhores condições de vida para essas famílias.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, indicou que em São Paulo e no Distrito Federal, todas as residências possuíam energia elétrica em 2009. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
De novembro se comemora aqui no Brasil o Dia Nacional da Consciência Negra, a partir de uma lei criada em 2003.
A data marca a morte do líder do Quilombo dos Palmares, Zumbi, em 1695.
E todos os anos, desde 2003, a Secretaria de Políticas da Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, promove uma série de atividades durante a Semana da Consciência Negra.
Esse ano é a primeira vez que a semana é comemorada com o Estatuto da Igualdade Racial em vigor.
O ministro da CEPIR, Eloy Ferreira de Araújo, disse que vão ser encaminhados projetos para regulamentar o Estatuto da Igualdade Racial no Congresso e explicou ainda as atividades da Semana da Consciência Negra.
Nós estamos trabalhando em enviar ao Congresso uma matéria legislativa e aprovação de alguns decretos do presidente. Estamos trabalhando para no dia 20 de novembro nós temos esse documento e no dia 19 de novembro nós teremos lá na Praça 15 um grande show, um grande ato político com a presença do presidente Lula, que vamos estar anunciando algumas medidas. Nós teremos ao longo dessa semana, não é só o Rio de Janeiro que vai ser o palco na Praça 15, onde, na Baía da Guanabara, onde foi o palco do acontecimento da Revolta da Chibata, não será somente lá que nós teremos atividades. E o Brasil inteiro está programando atividades. Nós teremos atividades em São Paulo, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, no Nordeste, na Bahia, com marchas, em Pernambuco, no Amazonas, no Maranhão. O Brasil inteiro está celebrando esse ano a consciência negra e o centenário do fim da Chibata.
O castigo da chibata que o ministro cita era aplicado aos marinheiros, na maioria negros.
Há 100 anos, liderados por João Cândido, almirante negro, os marinheiros se revoltaram contra o castigo e conseguiram acabar não só com a chibata, mas também com as condições de trabalho degradantes, como os alimentos estragados que eram oferecidos.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
142 pessoas morrem em acidentes nas estradas federais neste feriado.
Data para a reaplicação das provas do Enem vai ser negociada com as universidades.
O governo brasileiro defende em encontro internacional o fim do uso de produtos que mudam o sabor do cigarro.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Voltamos amanhã, uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. We'll be right back.